Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News. Esse é o 114º episódio do nosso podcast. E sempre trazendo aqui as atualizações do que aconteceu no fim de semana, com um fim de semana histórico aí para o Brasil, no Mundial Master de Sky Running. E também uma baita prova aqui das antigas, que eu posso dizer que está assim, dentro do midiático, ela está renascendo, que é a KTR Campos do Jordão, uma prova sensacional. Começou lá em 2015, eu acompanho desde lá, participei da primeira edição, da segunda edição, e estivemos lá também com o pessoal da Que Tal Correr, fazendo a cobertura deste grande evento aqui do Brasil. E temos mais coisas aí. Comigo aqui mais uma vez, Bruno Matos. Seja muito bem-vindo, Bruno.
Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso episódio histórico, como você falou, né? Enfim, conseguimos conquistar nossas medalhas individuais no Mundial de Skyrunning. Cara, não só algumas, né? Como seis, a gente vai aprofundar bem nesse assunto. Mas antes a gente também vai falar de bastante coisa, como você falou, KTR Campos Jordão, Marathon de Sabres, que está rolando, começou no sábado e vai continuar pelos próximos dias, que é uma prova de estágio. A Golden Trail Series soltou um novo local para a grande final, a gente vai falar também. E acho que é isso, vamos começar então pelo Mundial Master.
Vamos lá. Cara... eu acho que a Skyrunning acertou muito nessa nova aposta dos Master, né, dos atletas Master, dando oportunidade para os atletas que já passaram dos 40 de competir em alto nível, né, no Mundial. Realmente foi fantástico. Gostei muito dessa ideia, da execução, é o segundo Mundial Master. E agora, o ano passado a gente conseguiu a medalha por equipes e agora a gente conseguiu algumas medalhas individuais, não é isso aí?
Isso aí, cara. Eu acho que já tem um tempo que a gente sempre fala aqui no episódio, eu falo que foi uma das melhores medidas da federação colocar esse Mundial Master, né? O juvenil é incrível, o adulto já é mais antigo, né? Você foi o primeiro, mas o Master dá um gás, acho que absurdo para esses atletas, né? É uma lenha a mais aí para queimar. E eu considero que o Trail e o Sky tem um protagonismo muito forte, não só nesse Mundial específico, mas como as provas de competições tradicionais, o TMB, provas de ultramaratona que são mais conhecidas. A gente tem diversos atletas hoje que são veteranos, né, 40 a mais, que são protagonistas, né, na disputa, tem títulos já importantes, Miguel Eiras, enfim. Mas, cara, falando do Brasil, eu, na minha opinião, cara, a gente tinha uma grande expectativa, né, a gente conseguiu o título ano passado por equipes, mas eu não sei se alguém esperava 6 medalhas. Cara, acho que superou a expectativa de muita gente, não só as 6 medalhas, mas como um segundo lugar no geral por equipes e diversos top 10, né? A gente não só teve 6 medalhas, mas diversos quartas colocações, quinta, sexta, sétima, e infelizmente tivemos 2 DNFs com o André Mapa e o Dante, né? Não sei até certo o que aconteceu, mas, cara, a gente conseguir quinto, sexto, décimo no Mundial já era incrível, né? Mas agora 6 medalhas, tanto de segunda, terceira, é fantástico. Lembrando que esse Mundial, diferente do ano passado, eles introduziram a modalidade Sky Race, que antigamente, ano passado, era só Sky Ultra, para todos os atletas. Agora eles colocaram a Sky Race, então ficou 35 quilômetros na modalidade Sky Race.
Isso. Cara, então, a gente tem que pontuar também que não dá para também a gente ficar pensando assim, nossa, o Brasil é um dos melhores do Sky Running, porque aqui o Mundial é Master, acima de 40 anos, então assim, os atletas novos não participam, né? Abaixo de 40 anos não participam. Mas no Master, sim, estamos lá, né? Estamos entre os melhores do mundo, Por mais que a gente não veja os maiores atletas acima de 40 lá, não estavam lá, a gente sabe o quanto esses atletas são bons. Eu acho que nossa seleção estava muito bem representada, com ótimos atletas, alguns atletas um pouco desconhecidos, mas que surpreenderam, inclusive, a primeira medalha de ouro nossa é de uma atleta que praticamente ninguém conhece, né? Eu não sei o parentesco que ela tem com o Marcos Celários, não sei se é mãe, tia, qual é o parentesco, mas a Adriane mandou o primeiro lugar, cara, ganhou no 055, a primeira medalha brasileira de ouro. É um feito assim, histórico. Tivemos aí também a Gisele ganhando a medalha de prata, e pô, Ivânia Rambo, a Maria Badia, Pistinim, a Rita de Cássia, os três, quatro ganhando medalha de bronze. Cara, foi um resultado assim, realmente fantástico, fantástico mesmo. E que baita trabalho que vem fazendo a Skyrunner aqui no Brasil, isso eu não canso de dizer.
Com certeza, cara. Eu acho que não teve um campeonato Sky Master sul-americano aqui para a gente saber o nosso nível, né? Mas a gente já tem uma noção do nosso nível em outras categorias, tanto do sul-americano e do juvenil, né? Mas, cara, eu acho que é uma notícia melhor impossível, né? E a gente é com certeza um dos melhores do mundo nessa. Tá aí comprovado, né? Nessa faixa etária. O Brasil representa não só hoje a América do Sul, mas como uma das potências do mundo. Isso ficou quase que claro ano passado na Espanha, e agora em Portugal está concretizado.
Isso. E falar também, quem foi o responsável pela seleção lá foi o Ramiro Kramer, que é treinador também da APFIT, né, do Togumi. Eu queria ter pegado uma palavra com ele, mas eu não consegui, mas ainda vou querer conversar com ele e ver qual a avaliação dele, a avaliação também do Rafael Aquino, que é o presidente do Skyrunning Brasil. Inclusive, a gente soltou um artigo lá na página da revista Trail Running. Aquele artigo ali, gente, ele foi escrito pelo próprio pessoal do Skyrunning, não fomos nós, né? Então, você vê que o conteúdo lá do artigo é de quem realmente esteve lá e tudo mais. Enfim. Bom, então eu queria deixar aqui. Primeiro vamos falar também como ficou essa classificação de ouro, prata e bronze, né? Na contagem de medalhas individuais. O Brasil ficou em segundo lugar na classificação de time, né? Ganhou a segunda colocação. Não sei aqui quantas medalhas o Brasil teve ao todo. Ah, acho que Portugal teve 12. Se não me engano, deixa eu ver aqui.
O quadro de medalhas?
Não, Portugal teve 15 medalhas nas duas provas. Deixa eu ver aqui o Brasil, quantas medalhas ele teve. Ah, tem ali embaixo, é só contar.
6 medalhas.
Isso, 6 medalhas. Uma de ouro, uma de prata e 4 de bronze, ficando assim na colocação geral. Bom, e na classificação aqui do Master Sky Running World Championship Sky, no O40, né? O ouro foi para o Carlos Ciprés, da Espanha, prata para o Francisco Pastor, da Espanha, e o bronze para Luca Arrigoni, da Itália. Engraçado, eu estava falando dos atletas menos conhecidos do Brasil, mas é uma constante nos outros países também, né? Eu não conheço a maioria deles aqui, tirando, lógico, lá o...
Mantém essa tradição de medalha, mas acho que só acaba mudando por equipes, né? Você entra Hungria e Portugal, né? Que assim, não são países de ponta, né? No trail. Então ali pela beirada, mas mudou só no ranking geral.
Sim. No feminino, o ouro ficou com Erzsébet Prokop, da Hungria, a prata com Ana Souza, de Portugal, e o bronze com a Ivânia Ramos, do Brasil. Nos O45, ouro para Américo Caldeira, de Portugal, prata para Ivan Tejero, da Espanha, e bronze para Nuno Serrada, de Portugal. No feminino, Cristina Ramírez, da Espanha, prata para Paula Barbosa, de Portugal, e bronze para Olivia Souza, também de Portugal. no O50. Ouro para Hélio Aveiro, de Portugal, prata para Francisco Bombarelli, da Espanha, e bronze para Marcolino Veríssimo, de Portugal. É, Portugal dominou mesmo. No O50, ouro para Ana Strakova, da República Tcheca, CZE, não lembro o que é, deve ser isso. Prata para Angélica Eckel, da Itália, e bronze para Ana Nascimento, de Portugal. Masculino, ouro para Marcus Stock, da Austrália, não, da Áustria. Prata para Petre Dragomir, ou Hope Ferrou, será?
Romênia.
Romênia. E para Américo Pereira, de Portugal. No feminino, ouro para Adriane Classe, do Brasil. Prata para Cidália Martins, de Portugal. E bronze para Maria Silvia, do Brasil.
Cara, na minha opinião, essa categoria eu acho que é o grande destaque, né? Não só conseguir o ouro, né? Mas também uma dobradinha.
Dobradinha.
Colocação. E por também, cara, pô, 55 mais, cara, você performar é sensacional. Isso aí, ó.
É, cara, bate palma, né? Só de saber que hoje tem um mundial de skyrunning para quem tem mais de 55 anos.
É muito,
eu acho muito justo, porque eles estão competindo com atletas da idade deles ali, né? Então, assim, nada mais justo do que você competir com pessoas da mesma faixa etária que você. Eu acho muito bacana.
Claro.
Isso aí, foi o que aconteceu, e palmas pro Brasil. Fazendo história aí no Mundial de Skyrunning Masters.
E é isso, agora o próximo Mundial, cara, o pessoal vai estar olhando pro Brasil, ó, com outros olhos. Agora é a gente que tá na...
É isso aí.
Aí.
É onde que vai ser, né? A tendência de o país sede conseguir mais medalhas por conta do número de atletas, né?
Sim.
Mas é isso, boa. Vamos pro próximo.
Cara, vamos pular aqui pro Brasil então, falar de KTR Campos Jordão.
Bora.
Show. Cara, prova, como você disse, né? Uma das provas mais épicas que faziam parte do nosso calendário. De alguma forma, eu acredito, e você também, que está se reestruturando novamente no calendário com grandes atletas. Foi uma das provas percursoras, né, nessa modalidade Sky. Hoje não está introduzida no calendário Skyrunning, que eu acho uma pena. A KTR Campos de Jordão, eu acho que poderia ser uma prova que poderia estar. Tem todas as características, o local é incrível, mas... Eu acho que tá no caminho certo de novo aí para se reestruturando.
Sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma, KTR, ela é sinônimo de prova Sky, né? Eu também fico assim, pô, ela tinha que estar no circuito, porque ia ser bom para todo mundo, pro circuito Skyrunning ter uma KTR lá, engrandece muito o circuito. E para Skyrunning ia ser o que ela é, de fato, que é uma prova Sky. Então, assim, ela começou lá em 2015, como eu falei, é uma prova muito dura, tem uma história muito longa aí com grandes performances, grandes atletas. O Silvestrinho apareceu a primeira vez, foi lá, pra quem não sabe, no fatídico ano de 2017, em que o Silvestrinho foi o terceiro colocado na maratona. E ele, pelos critérios da convocação para a seleção brasileira, ele estaria dentro da seleção, mas não foi convocado. Ninguém sabe dizer porquê. E ali o pessoal falou, quem que é esse cara? E era ninguém menos que o Rogério Silvestrinho. E depois disso, acho que todo mundo passou a conhecê-lo por ter dominado, né? Dominou e domina até hoje, né, como o melhor atleta de trail no Brasil. E, cara... Teve um tempinho aí que a KTR ficou um pouquinho com menos, vamos dizer, audiência, ou menos foco. E depois da reestruturação da Kailash, eu tô até conversando com o Tani, pra gente bater um papo, falar sobre a Kailash, falar sobre a KTR, porque eles deram uma reestruturada, alguma coisa aconteceu ali que sacudiu com eles, e eles voltaram. A Kailash foi patrocinadora da Indomit Pedra do Baú. Isso é uma grande coisa, não é qualquer patrocínio, né? Uma prova como a Indomit, ainda mais no ano festivo, é uma coisa grande. Então marca e chama muita atenção essa virada de página ou de capítulo da Kailash e da KTR, né? Para quem não sabe, a KTR, o significado da sigla é Kailash Trail Run, então é uma prova da marca Kailash, e é uma prova clássica, cara, que no Brasil introduziu os 80 km, pelo que eu conversei com o vice-campeão dos 80, que ficou uma prova muito técnica, muito dura, com descidas assim alucinantes, e tem tudo aí para voltar à cena como uma das principais provas do Brasil.
Com certeza, você falou dos 80, né, que era uma distância que não tinha, né, na KTR, né, a distância principal, se eu não me engano, era de 50, mas até os 21, que era o clássico, né, do Sky Race dentro do percurso, né, porque os 42 acabavam dando duas voltas no mesmo percurso, então os 21 agora aumentaram para 27 e introduziram os 42, foram para 50 e a KTR agora fez uma ultra com 80, né, que largou pela primeira vez da cidade, né, tanto os 50 quanto os 80, coisa que só tinha os 42 e os 21 antigamente, era só lá de cima do Pico Itapeva.
Isso. Eu achei fantástico, cara, porque une, coloca a comunidade junto, né, cidade ali para torcer, porque como era lá em cima no Pico Itapeva, o público era o público das outras distâncias, né? E agora partindo para dentro da cidade, você consegue colocar aquele fervor ali da cidade, o pessoal assistindo um pouco o que está acontecendo ali. Isso é muito legal.
Aí Campo Jordão, que é um lugar super turístico, né? Faz ainda o pessoal conhecer o esporte ali. Até uma prova que tem uma tradição muito grande. Eu acho que antigamente, quando ficava só no Pico Itapeva, ficava uma coisa muito distante de todo mundo, né? Da comunidade que está ali, até para quem conhece e quem não conhece.
Sim, sem dúvida. Não, eles acertaram muito, cara. É uma prova que, acredito ainda mais agora com os 80 quilômetros, vai deixar o calendário mais robusto, sabe? Para quem gosta de fazer provas de 80 quilômetros, já tem Indomit, agora a KTR, tem a La Mission, tem... agora a Mons tirou os 80, né? Mas tem 105, então assim, a gente começa a visualizar um calendário de ultras no Brasil de grande qualidade, né? Então isso é muito bom para o cenário. Bom, mas vamos falar aqui do que interessa, o que rolou. Você está com os resultados aí também, né?
Sim, começar pelo chat.
Vamos. Eu abri aqui agora também e vi aqui,
o nome que a gente não costuma ver nessa distância.
Pois é. Miragaia, correndo rápido, né, campeão do
Ah, não era esse não, então, também tem esse, né, que eu tô vendo outro no feminino que a gente não costuma ver não.
Ah, não, porque eu abri aqui e já caiu no masculino.
Tá.
O Miragaia campeão, com 42 minutos, segundo Alexandre de Jesus, terceiro Emerson Rodrigues, e aqui o quarto também, Ivan Pires, colocado, legal ver o Ivan Pires correndo de novo. E no feminino, como é que foi?
Letícia, né, cara? Letícia Saltori, campeã dos 7 quilômetros. Tô falando que não é um nome comum, porque é muito difícil ver a Letícia correr a distância mais curta do evento. Eu acredito que ela tenha optado por essa distância pelo problema de saúde que ela teve recente, né? Que ela não correu na Indomit. Também não sei se... acho que ela foi fazer uma palestra lá, não sei se também por tempo, mas não é comum ver o nome da Letícia e do Miragaia também nos 7 quilômetros. Mas bacana de ver correr também essa distância curta. Letícia foi a campeã, segunda foi a Dilma Souza Lima, terceira foi Daniela Fernanda, quarta Mariana Campos e quinta Ana Paula Pagiosi.
Isso. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se essa Mariana é aquela de 17, 19 anos, que é lá do sul. Tô até olhando aqui o Instagram dela, mas parece que não tem nada de KTR.
Não, não é ela não.
Não. É isso. É outra Mariana Santos. Bom, então vamos lá agora para a próxima distância, os 12 quilômetros. Vamos lá no feminino então agora. Campeã, a Gabriela Letícia, que é lá do Mato Grosso do Sul, vive com seu motorhome para cima e para baixo. Era atleta de corrida de rua, migrou para trilha fez uma belíssima, belíssima prova, segunda colocada dos 21K da Indomit e agora campeã dos 12K na KTR Campos do Jordão. Segunda, Edileuza Pereira. Terceira, Camila Pup. Quarta, Maite Menegali. E a quinta, Ana Luísa Cruz.
No masculino, campeão foi o Gilberto Rodrigues Chagas, com 1h11. Ô, Valmir, quer ver uma coisa? Eu não sei se esse percurso dos 12 quilômetros ele teve alteração de uns anos para cá, mas eu corri já esses 12 quilômetros da KTR Campos Jordão em 2018 e, cara, pasme, eu fiquei em sexto lugar geral com 59 minutos.
Caraca!
O negócio tava pegado na época. E agora tá com 1h11. Eu não sei se teve alteração, mas eu acho que é porque ele só roda ali em cima do Pico Itapeva. É um percurso bem legal. Ele é rápido em bastante, em uns trechos ali de. Que tem um bosque dentro ali do Pico Itapeva. É muito bacana correr, mas assim, não é um percurso difícil, não. Ele é bem enrolado. A cara, eu tô olhando assim os tempos, eu falei, rapaz, eu fiquei em sexto com 59. Agora o campeão foi com 1h11.
Tá vendo? Você não volta a correr, fica falando que fica quebrando aí o quadril.
Não sei, eu posso estar falando besteira, posso ter mudado ali.
Pode ser mudado, né?
É uma diferença grande.
Sim.
Enfim, Gilberto Rodrigues foi campeão com 1h11. Segundo colocado foi Gustavo Santos, com 1h17. Terceiro, Rafael Ferreira, com 1h19. Quarto, Vitor Carlos, com 1h21. E o quinto colocado, Iago Lucas, com 1h21 também. E
boa! E agora 27K feminino, campeã foi Marisa Santos Macedo, segunda Samantha Lucindo, terceira Núbia Bianchi, quarta Karen Soares e a quinta a Tamires, que todo mundo conhece, está aqui na revista Trail Running com a gente também, Tamires Monteiro, quinta colocada nos 27 km. Bacana, viu? 27 km, deve ser boa essa prova. No masculino, Douglas Gouveia, campeão, Tassiano segundo, terceiro, Ivan dos Reis Prado, quarto, Alan Magalhães e o quinto, Rafael Santos.
É, cara, o quarto e o quinto eu não conheço não, mas os três primeiros tá uma boa disputa.
Eu conheço o quinto eu conheço. Ele corre bem, já correu Cambotas 2 anos já, inclusive. E corre bem, ele é um bom atleta. Inclusive, ele é o esposo da campeã dos 27. Olha, o Kennedy... O Leonardo Kenichi. Boa.
Ele fez os 80 da Indomit, né? Acho que agora deu uma. Foi pequeno, já meteu uns 50 aí.
Ele falou que tá com um tendão inflamado. Aí ele ainda sofreu para completar a prova, mas conseguiu correr bem. Bom. Vamos lá, 50K feminino, Bruno.
50 feminino, campeã foi a Juliana Garcia Ferreira, com 8h50. Segunda, Priscila de Oliveira, 9h13. Terça, a terceira colocada, Karina Soares, 9h54. Quarta, Luciana Daniele, 9h55. Quinta colocada, Mariana Drummond, 9h59.
Cara, todo pódio tem uma Mariana, tá doido. Vamos lá, masculino, Alexandre Gonçalves ganhou com 7 horas cravada. Segundo, Idalino Coelho, com 7 horas e 17. Terceiro, Felipe Henriques, com 7 horas e 43. Quarto, Rodrigo Vesma, com 7 horas e 44. E o quinto, Lucas Gomes, com 7 horas e 48. Eu ainda dou uma passada de olhos aqui nos outros nomes para ver se eu conheço. Bom, enfim. Vamos lá para o que interessa agora, né? Os 80K.
Feminino, cara. Grande campeã foi a Diana Belon, tá?
Cara, falando... Bruno, Diana, ela tá subindo muito no meu conceito, cara. Muito. É um absurdo o que essa mulher tá fazendo. Sempre fez, né? Ela sempre foi pra todas as provas possíveis que ela podia e sempre no, nas maiores e sempre correndo no talo. Cara, ela acabou de fazer a Indomit 80K. Foi segunda em Cambotas, fez Indomit, fez agora 80K da KTR.
Insanity, cara, Pico da Bandeira.
Pico da Bandeira. Cara, como assim? Do que ela é feita, né, cara? É impressionante.
É, bizarro. Eu torço para que ela não se machuque de novo, como ela se machucou naquela época lá do joelho, que ela ficou bastante tempo, mas é uma coisa, cara, impressionante esse intervalo, eu ia falar intervalo, que não tem intervalo, né? Não existe intervalo. E são provas, cara, duríssimas, né?
Distância. E ela foi sexta geral.
Aí.
Sexta geral.
Subida a passo, cara. 13h46 nesse percurso travado.
Percurso foda e mandou bem, sexta geral numa prova desse nível. Olha a diferença que ela abriu para a segunda colocada, quase 2 horas.
É.
A Ingrid Araújo, que também é uma baita atleta, mas mesmo assim ficou... quase 2 horas atrás. Leonardo Leopoldo com a terceira colocação, Priscila de Souza com a quarta colocação e a Karina Bozzoli com a quinta colocação. Cara, que pode, viu? Puta merda. Diana tá muito forte, muito forte. Diferenciada, viu? Tá dando trabalho aí pras melhores do Brasil. Claro, tô colocando, óbvio, sempre coloquei ela como uma das melhores do Brasil. E o masculino, cara, olha só que doideira, né? O campeão lá da Insane de Caparaó, o Leandro, ficou em terceiro dessa vez. Não sei se ele teve algum problema, mas 13 horas e 15. O Hamilton Cruz, cara, baita atleta que ele tá se tornando.
Pô, isso que eu ia falar, cara. Eu tive o prazer de ir com ele lá pra Insane de Pico da Bandeira. A gente ficou bastante junto. Eu, o Wilton, ele, ouvinte aí assíduo do nosso podcast. A gente bateu um papo muito bacana. E, cara, eu não conheci assim como atleta pessoalmente, de acompanhar bastante, mas, caraca, o bicho corre demais, hein? Você corre muito, cara. Correu pra cacete lá, ficou segundo geral, agora segundo geral.
Você viu a chegada dele?
Oi?
Você viu a chegada dele?
Não vi.
Cara, sabe aquele lançamento de data, que é aqueles... parece um espeto de churrasco?
Aham.
Pô, ele chegando, ele tirou uns bastão na mão assim, fez assim e foi ali pra jogar na galera. Depois assiste, tá lá na revista.
Vou ver.
Muito engraçado ele chegando. E o campeão Juliano de Souza, esse aí é figurinha carimbada nas KTR, né, cara? Eu acho que ele é um atleta lá da região, né, de Passa Quatro, de Serafina.
São Lourenço.
Não, sim, da região.
Aham.
É São Lourenço. Mas tem muito a cara da La Mission, mas ele, desde que eu me entendo por gente, ele sempre correu as KTR. Todas as KTRs, ele tá em todas. E sempre com grandes resultados, é um atleta muito consistente, dos mais antigos também. Foi uma das inspirações minhas também na época, lá em 2012, 13, quando estava tudo começando, né? Bem pequenininho ainda, o KTR ainda, com a La Mission, com Ultra dos Perdidos. Um dos caras que me chamava mais atenção era o Juliano, justamente porque ele era muito forte, ele era um corredor rápido, um corredor muito consistente. E tá aí, ó, campeão dos 80K, mais que merecido. Eu não falei ainda, mas o quarto colocado foi o Carlos Magno, lá do Rio. E o quinto, Danilo Mâncio. Esse eu não conhecia, não.
Bacana. Cara, e detalhe, a segunda e terceira colocação, né? Porque na Insane de Pico da Bandeira foi ao contrário, né? O Leandro, que foi aquele cara lá que largou a 3-1 e manteve, né? Não tudo, né? Mas o Hamilton ficou atrás dele também, não foi uma diferença muito grande, mas, cara, o Hamilton é muito forte, então em provas mais técnicas, né? Porque o Pico da Bandeira, sim, acredito que seja muito mais rolado do que a KTR Campos Jordão. Bacana. E o Juliano, cara, é absurda a consistência desse cara. É, tem todas as provas longas, nunca vi parado, né? Tem todas as provas. E sempre, ou no top 5, ou top 10, assim, no, também quando tá um start list galáctico, mas ele tá sempre nas cabeças.
Mas ele tá me devendo, viu? Ele, quando foi pra Cambotas, ele quebrou lá, ele chegou, assim, ele completou a prova, mas ele não conseguiu performar. Tá me devendo uma Cambotas, hein, Juliano? Tô enchendo sua bola aqui, mas tá me devendo uma Cambotas bem executada, tá?
Ah, mas tá com crédito também, pô, mano.
Mas é isso aí, cara. Que bom ver a Kailash e a KTR brilhando novamente aí no cenário. Tamo junto, vamos tentar participar de todas as etapas aí da KTR esse ano. Vamos tentar trazer o máximo de informação para vocês. E é isso aí, de KTR tá falado.
Boa! Agora a gente vai pular de novo para um assunto internacional do dia 17 a 20 de outubro, na região de Ascona, Locarno, na Suíça. Vai rolar a grande final da Golden Trail Series. Eles anunciaram recentemente. A revista teve um furo, né? Mas como mídia a gente recebeu essa informação e a gente já postou no Instagram. E depois dos anos, né, dos outros anos da final, a organização resolveu mudar a estratégia de local, porque era sempre numa ilha que acontecia, né? Durante uns 2 anos, eu acho que foi na Ilha da Madeira. Ano passado foi, agora não vou lembrar o nome da ilha, mas era uma ilha na Itália também. E o que eles vão manter agora é a estratégia de looping, né? Vai ser um percurso de 23 km com 1.400 de desnível positivo, dando 6 voltas. Essa é a prova principal e, tradicionalmente, no primeiro dia, vão fazer um prólogo de 7 km só para abrir o evento. Mas o que é bacana disso, né, cara? O trail, né, é um esporte, uma logística muito difícil, né, para você transmitir com qualidade e ter uma audiência muito grande, até a torcida, né, para ver. Às vezes, é poucas provas que a gente tem uma torcida em algum percurso que consegue se juntar, mas é Maratona do Mont Blanc, Zegama, mas as outras é muito difícil, né? E o Greg Vollet, que é o gerente de marketing da Salomon, teve essa sacada de fazer um percurso fechado, né, dando volta no mesmo percurso até dar esses 23 quilômetros. Então ele coloca a torcida em locais estratégicos para torcer, para os atletas, e fica muito mais fácil também para a organização filmar tudo, né, consegue filmar o loop inteiro e transmitir com qualidade para o pessoal.
É, o que a Golden faz é vender o show, né, cara? É um show de trail run e eles fazem com maestria. Lançaram esse formato, eu acho muito maneiro. Pegam as principais provas aí, as mais icônicas do mundo, colocam como suas provas do circuito e fazem uma final para os elites, né? A final é muito mais para os elites, são os 10 primeiros masculino e 10 primeiro feminino que vão para lá com tudo bonito, né? Passagem, hospedagem, grana, enfim. Então, assim, o que a Golden Trail faz é realmente um espetáculo. É muito legal. Primeira vez na Suíça, afinal. E, pô, tô ansioso já pra série. É o tipo de série que eu consumo, assim, não só uma vez. Eu fico assistindo repetidamente vários episódios.
Boa, e vai agora ser na casa do Remy e do Roberto de Lorenzi, né? Assim, não é perto da onde eles moram, se eu não me engano, é quase fronteira ali com a Itália, o local.
Ah, mas tá perto, Suíça é dessa lá. Suíça. Vou sair de São Paulo e vou
para... Comparado ao Brasil, realmente, eles é como se tivesse Minas e São Paulo. É pertinho, tá em casa, só pegar um trem, ou vai de bicicleta.
É isso mesmo. Fica fácil, hein?
Fica fácil. Mas é isso.
Agora tem só a Maratona de Sables, se você queria falar, né?
Maratona de Sables, cara, que prova icônica também do nosso calendário, uma das provas mais difíceis do mundo. Começou no sábado agora. A prova, se não me engano, tem 5 estágios, onde vê de autossuficiência. A gente ainda não tem os resultados, eu também não achei no Instagram o resultado do masculino e do feminino, mas hoje, perdão, começou no domingo, hoje tá no segundo estágio, e ano passado os campeões foram os marroquinos, com polêmica, né? Lembro que o francês, que foi top 3 no TMB, me ajuda aí, vamos.
Nossa, agora você me apertou.
Rapaz, o pessoal deve estar, quem está ouvindo aí já deve estar, já falou o nome dele, mas teve polêmica com staff ajudando os marroquinos, que são os irmãos, né, que são, sei lá, os caras já ganharam 6 vezes já Maratona de Sables e rolou essa polêmica no passado. Eu acredito que eles vão estar de novo, porque eles só correm essa prova, os irmãos marroquinos, né, dominam ali o clima, o terreno. mas de informação, se a gente começar a ver os resultados aqui, a gente vai postar na revista.
Boa, isso aí. Mas é massa demais essa prova. Eu não tenho a menor vontade nem interesse de fazer, não. Primeiro porque é muito caro. Segundo porque, cara, ficar 4 dias no deserto, eu não consigo me imaginar fazendo entrando numa cilada desse tamanho, não. Já entrei muita cilada, mas ficar no deserto Saara perdido lá,
não é pra mim. Não só perdido, mas como autossuficiência, né? Você tem que levar tudo seu.
Até a sua barraca.
É. Uma pessoa que foi o Edivaldo, que é o organizador da Evolution, ele competiu ano passado. Eu bati um papo com ele recente. É doideira.
É até interessante chamar ele para trocar uma ideia.
É, pode ser. Vamos.
Vamos ser. Mas é isso. Quase fizemos sub-30 hoje.
Boa. Bom tempo. Fechou?
Mas é isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. É sempre muito bom trazer essa atualização do fim de semana do que aconteceu. A gente consegue colocar vocês aí a par do que rolou no fim de semana. É muito bom, a gente gosta também, porque a gente já acompanha normalmente, a gente já conversa sobre o que está rolando no fim de semana. E aqui a gente só faz mesmo é colocar em ordem o que a gente conversa durante o fim de semana, para vocês também ficarem antenados aí, tá bom? Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Vamos até o próximo episódio.
Boa. Só de novo, no último episódio a gente deixou lembrete, né, do convidado que a gente ia receber, que é o Klaus Klassen. A gente até... Klaus Petersen. Klaus Petersen, que é o organizador da Ultra Trail do Caparaó, que vai sediar o primeiro campeonato brasileiro. E, de novo, acho que vai ser uma boa a gente deixar a caixinha de perguntas que a gente deixou na última. Tiveram algumas pessoas, mas eu acho que é válido, pessoal. Tem muita pergunta para fazer, que vai ser o primeiro campeonato, acho que deve ter muita dúvida. Então, sem falta, o episódio vai sair essa semana. Então, pessoal, que quiser interagir lá, perguntar, a caixinha vai ficar disponível de novo.
Isso, é até legal a gente falar, porque a gente havia dito que ia ser na sexta passada o episódio, só que o Klaus ele teve que desmarcar. Ele não pôde participar do episódio na sexta e estamos remarcando para essa semana. Provavelmente vai ser na quarta-feira que a gente vai gravar. Se der tudo certo, na quarta mesmo a gente sobe o episódio, beleza?
Show!
Valeu então, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.
Valeu!